Irmãos, este é um dos capítulos mais conhecidos de toda a Bíblia. Até a Legião Urbana gravou uma versão desse capítulo, não é? Cantado em canto, celebrado em prosa, um capítulo extremamente conhecido da Bíblia, mas que muitas vezes também é mal interpretado, mal entendido. Antes da gente continuar e olhar para o texto de 1 Coríntios capítulo 13, a gente precisa lembrar, nós estamos caminhando, não é? Aqui na igreja, na carta de Paulo aos Coríntios, caminhamos já por 12 capítulos, chegamos hoje ao capítulo 13, e a gente tem visto ao longo desse ano, desde o começo do ano estudando isso, a gente tem visto que a igreja de Corinto era uma igreja dividida. Mais do que uma igreja dividida, era uma igreja competitiva. Existiam grupinhos dentro da igreja de Corinto que competiam uns com os outros para ver quem eram os mais espirituais da igreja. E então, nesse contexto da igreja de Corinto, aqueles que falavam em línguas se consideravam mais espirituais. E eles consideravam que tinham o Espírito Santo, enquanto que os que não falavam em línguas não tinham o Espírito Santo. Hoje nós não vamos entrar nessa questão das línguas. Porque, como eu disse semana passada, Paulo usa o capítulo 14 todinho para lidar com essa questão. Então, se você quer ouvir sobre isso, semana que vem você volta. Semana que vem nós vamos tratar sobre essa questão, tá bom? Mas aqui, Paulo gastou o capítulo 12 falando sobre os dons. E falando sobre o fato de que existe um único Espírito que habita a todos os cristãos. E que mesmo havendo um único Espírito que habita todos os cristãos, cada cristão possui dons diferentes. Alguns têm dom de ensino, outros têm dom de liderança, outros têm dom de servir, profetizar, falar em línguas. Paulo está dizendo, olha, existem muitos dons, mas todo cristão verdadeiro possui o mesmo Espírito Santo. Os dons são variados e o Espírito Santo é o mesmo e ele os distribui como ele quer. Está lá em 1 Coríntios 12, 11. Agora, no capítulo 13, Paulo passa a mostrar que a questão não é qual dom é mais útil. A questão não é qual dom é mais espiritual. A pergunta verdadeira é: a maneira como nós temos usado os nossos dons transborda amor? Sim ou não? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Paulo está tentando mostrar que a questão não é qual é o dom melhor, qual é o dom mais útil para a igreja, qual é o dom dos mais espirituais. Não, Paulo está dizendo, o ponto não é esse. O ponto é, a maneira como eu e você usamos os nossos dons, essa maneira, ela acontece no contexto do amor, motivada pelo amor, e ela transborda amor? Essa é a pergunta fundamental que o apóstolo Paulo tem. E lá no versículo 31 do capítulo 12, ele já tinha começado a falar sobre isso. Ele diz, olha, busquem com dedicação os melhores dons, mas, contudo, entretanto, todavia, eu passo a mostrar para vocês um caminho muito mais excelente. E veja, não é um ponto, é um caminho. Paulo não está falando de um momento, Paulo está falando de uma jornada, Paulo está falando de uma caminhada, Paulo está falando de toda uma vida vivida no contexto do amor. E aí, queridos, ele começa o capítulo 13 com essa cláusula condicional. Ainda que, e ele vai repetir essa cláusula no versículo 2 e no versículo 3. Ele diz, ainda que, ele traz essa cláusula. E essa cláusula, ela traz uma condição para algo acontecer. E ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Tem muita discussão sobre o que isso quer dizer. O que quer dizer sino que ressoa, prato que retine? Resumidamente, o que os teólogos concordam em relação a isso é que o sino que ressoa e o prato que retine, ele é um barulho alto que não faz sentido. A ideia aqui é daquela pessoa que está na orquestra com os pratos, sabe? Que bate assim, ó, na orquestra, os pratos. Se ela faz isso com amor, pensando no próximo, entendendo o lugar dela, não como se ela fosse o todo, mas entendendo a si mesma como parte de um todo, os pratos fazem todo sentido. Mas se não tiver amor, vai ser só como prato que ressoa. É muito barulho, mas não faz sentido algum. Ele continua no versículo 2, ele diz, de novo, ainda que, e aqui esses ainda que, eu e você precisamos entender que ele usa de hipérboles o tempo inteiro, falando de coisas bem incapazes. Ele diz assim, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Agora, não apenas ele se tornou inútil, ele é como o prato que ressoa, algo que não tem sentido, só faz barulho, mas não tem sentido. Agora, ele olha para ele mesmo e ele diz, eu não serei nada. Se eu tiver todas essas coisas, mas elas não forem vividas no contexto do amor. Dr. D.A. Carson, provavelmente a maior autoridade em Novo Testamento viva até hoje, ele escreve o seguinte, essa capacidade e sacrifícios sem amor causou um efeito duradouro em mim, diminuiu o meu valor e me tornou em alguém que eu não deveria ser. O que Paulo está tentando nos ensinar aqui, queridos, é que dons espirituais menos amor é igual a nada. Dons espirituais menos amor é igual a nada. Um outro comentarista bíblico, Peter O'Brien, ele diz assim, o amor não é alcançado por gigantes morais isolados, mas por aqueles que se humilham participando da vida em comunidade. Queridos, a vida em comunidade exige sacrifícios. A vida em comunidade exige amor. Se você não amar, você não conseguirá viver em comunidade. Eu falei sobre isso semana passada, lembra? Todos, hoje em dia é moda, todo mundo fala de comunidade. Vende-se um produto e criam uma comunidade em torno daquele produto. E todo mundo quer comunidade. Até que eles entendam que para viver comunidade é preciso sacrificar autonomia. Para viver comunidade é preciso sacrificar egocentrismo. Para viver em comunidade, é preciso abrir mão dos meus direitos, do meu caminho, da minha independência. Porque eu vou viver em comunidade. Assim é no casamento, assim é com os nossos filhos e assim é na igreja local. E só dá para viver isso por meio do amor. Ele continua no versículo 3, ele vai ainda mais profundo. Ele diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. E mais, não contente em ter dado aos pobres tudo o que eu tenho, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado. E aqui Paulo não está falando de coisas que não aconteciam. No primeiro século isso era relativamente comum. Existia isso. Existiam pessoas que vendiam tudo o que tinham para dar para os pobres. Existiam pessoas que se entregavam para ser escravas, para que outros pudessem ser livres. Isso era uma realidade. Mas Paulo está dizendo, se não tiver amor, não vai valer de absolutamente nada. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que se o jovem rico, lembra do jovem rico que foi falar com Jesus? Se o jovem rico tivesse ouvido o que Jesus falou, vendido tudo o que ele tinha, dado tudo aos pobres, se ele tivesse obedecido à risca as palavras de Jesus, mas tivesse feito isso, não por amor, mas simplesmente com o desejo de conquistar a entrada dele no reino de Deus, nada disso lhe teria valido. É isso que Paulo está dizendo. O ponto de Paulo aqui, queridos, não é louvar o amor como virtude. Isso os Beatles fazem. Isso os Beatles fazem. Não é esse o ponto do apóstolo Paulo. O ponto do apóstolo Paulo é chamar os cristãos a um modo de vida que vai lidar com todos os problemas da igreja. O objetivo do apóstolo Paulo é desmascarar uma espiritualidade egocêntrica. É apresentar o caminho excelente do amor que transforma os relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Porque, queridos, dons, habilidades, serviço cristão, graduações, conhecimento, fé no sentido de poderem visionar algo, e até mesmo sacrifícios pessoais, como vender tudo e dar aos pobres, ou entregar o seu próprio corpo, tudo isso, sem amor, não serve de absolutamente nada. É vazio, é oco, é sem vida. E na verdade, não é só que não serve de nada, não é só que é neutro. Na verdade, capacidade, sacrifício, sem amor, é danoso. É danoso para o corpo de Cristo. Dons, conhecimento, habilidades e sacrifícios, sem amor, são destrutivos para o corpo de Cristo. Veja a continuidade, porque alguém pode perguntar, tudo bem, sem amor, mas o que é amor? E aí Paulo começa a definir no capítulo, nos versículos 4 a 7. Paulo diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Paulo está dizendo, capacidade e sacrifício sem amor é impaciente, é cruel, é cheio de inveja, é cheio de vanglória, é cheio de orgulho. Pensa nesse item bondade. No segundo século, Clemente, um dos pais da igreja, ele diz que as pessoas chamavam os cristãos de cristianos, ao invés de cristianos, que seria cristãos. Eles falavam cristianos, porque cristiano significava alguém moldado, produzido, criado com a matéria-prima bondade. Essa era a marca do cristão. Os cristãos eram conhecidos pela bondade deles, pela maneira bondosa, caridosa, que eles se relacionavam entre eles e com o próximo. Mas quando tem capacitação, dons, sacrifício, sem amor, aí eu até faço. Mas eu preciso receber as honras do que eu fiz. Eu faço, mas eu preciso ser reconhecido. Eu preciso ser honrado. O verbo que a gente traduz aqui por ser arrogante, na Bíblia, no Novo Testamento, ele aparece 7 vezes no Novo Testamento. Que seria esse vangloriar-se. 7 vezes. Das 7 vezes que ele aparece no Novo Testamento, 6 estão na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Será que essa igreja precisava ouvir isso? Uma igreja orgulhosa. Uma igreja que se vangloriava, que se exaltava, que se achava melhor do que os outros dentro da própria igreja. Queridos, isso é o oposto, o antônimo do cristianismo. Jesus diz que se a sua mão direita fizer, a esquerda não tem que saber. As nossas capacidades, os nossos dons, o nosso serviço, ele deve acontecer permeado, embebido de amor. Porque quando ele é feito assim, tem paciência com aquele que é mais devagar do que você. Tem paciência com aquele que ainda não sabe tanto quanto você sabe. Tem bondade com o irmão mais fraco. Não tem inveja do dom do outro, da capacitação do outro. Não tem desejo de vanglória, de ser honrado, de ser reconhecido. É apenas serviço. É apenas serviço. Mas esse é o amor. Paciente, bondoso, sem inveja, sem vanglória, sem orgulho. É o amor que não maltrata. É o amor que não procura seus interesses. É o amor que não se ira facilmente. É o amor que não guarda rancor. Essa ideia de maltrato Ela pode ser traduzida também como agir de maneira inconveniente, ou até de agir de maneira indecente. Sexualmente indecente. No relacionamento do corpo de Cristo, quando existe amor, não existe defraudação, que a indecência causa. O que é isso? É eu me expor, eu gerar expectativas que eu não poderei suprir de maneira lícita, de maneira pura. No meio do corpo de Cristo não deve acontecer isso. Indecência. No meio do corpo de Cristo não deve haver pessoas procurando os seus próprios interesses. Olha o exemplo de Paulo. Vira uma página na sua Bíblia e vê 1 Coríntios 10, versículo 24. O próprio Paulo já tinha falado sobre isso. Ele diz no verso 24 do capítulo 10, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Olha o versículo 33 do capítulo 10. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Lembra do nosso Senhor, Jesus Cristo? Paulo escreveu lá em Filipenses 2, tenham em vocês o mesmo pensamento que habitou em Cristo Jesus. Porque apesar dele ser Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou. Veio em forma humana, mas ainda assim, Romário não foi para duas Copas que ele poderia ter ido. 98 e 2002. E hoje, na época dos podcasts e dos documentários, você ouve as pessoas envolvidas na época, os técnicos e jogadores, e você descobre que ele não foi, não é por falta de futebol, não é por falta de capacitação. Ele não foi e deixou de trazer essas outras copas que talvez ele teria trazido para a gente por falta de amor. Olha algumas frases do Romário. Quando eu nasci, papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Existem muitos reis do futebol, mas Deus tem um só. Sou eu, Romário, sou Deus, e eles sabem disso. Falando sobre um colega de clube, ele disse, chegou agora, está de pé e já quer sentar na janelinha. Queridos, o talento do Romário era inquestionável. E com todo o talento dele, ele bem poderia ter ganho 3 Copas do Mundo. E sido como Pelé, que ganhou 3 Copas do Mundo. Mas o futebol do Romário era um futebol egocêntrico. Era para ele. Ele era o melhor. Os outros estavam ali para servi-lo. Ele não se submetia à autoridade do técnico. Ele era crítico para com os colegas de seleção. E é por isso que muitas vezes os treinadores, mesmo sabendo que ele era o melhor atacante que a gente tinha, não levaram ele para a Copa. Queridos, assim é o membro de igreja, que é talentoso, capacitado, cheio de dons, mas que não opera esses talentos, dons, capacitações e sacrifícios na esfera, no ambiente, no contexto do amor. Ele se torna alguém que não se submete à liderança da igreja, que critica tudo que não é feito por ele ou segundo a visão dele. E nesse sentido, como eu disse, acaba não sendo algo neutro, mas acaba sendo algo danoso para o corpo de Cristo. Para o corpo de Cristo. Veja o versículo 7. Tudo sofre. Tudo crê, tudo suporta. O amor, queridos, não busca o seu conforto. O que essa igreja vai ter para me servir? O amor não busca o seu próprio conforto, mas o amor, ele se dispõe a sofrer. Ele se dispõe a sofrer. Eu lembro, quando a gente estava começando aqui o processo de revitalização dessa igreja, eu lembro de irmãos queridos, pessoas queridas, mas que foram embora porque não tinha trabalho com juniores aqui na igreja. Alguns decidiram ficar e sofrer. E o que o sofrimento desses causou? O amadurecimento da igreja, o crescimento da igreja, para que hoje nós possamos servir, tendo ministério com os juniores, tendo ministério com adolescentes. Mas foi necessário pessoas que amassem e sofressem e tivessem uma visão e crescem na possibilidade de Deus fazer. O verdadeiro amor, ele se dispõe a sofrer. O verdadeiro amor, ele não desconfia, mas ele se coloca numa situação de vulnerabilidade por confiar nos irmãos. Irmãos, confiar em pessoas sempre é um risco. Porque a possibilidade das pessoas nos decepcionarem, ela é grande. Nós não lemos no Salmo 14 hoje que não há ninguém que faça o bem. Isso inclui todos nós aqui. E aí nós vamos nos relacionar uns com os outros. E o que a gente vai fazer uns contra os outros? Pecar. Pecar. Porque a gente quer? Não. Mas a gente peca. E quando a gente se dispõe a ter um relacionamento de confiança uns com os outros, nós vamos ser frustrados. Nós vamos ser decepcionados. Mas o amor pressupõe isso. O amor não é imediatista. O amor não é imediatista. O amor tudo espera. Ele doa tempo. Ele doa tempo. Ele não quer tudo para agora. Amor não é drive-thru do McDonald's. Você passa numa janelinha, faz o pedido e na outra você pega. E se demorar mais do que 5 minutos, você já começa a bater o pé no carro, né? Não. Amor doa tempo. Amor não cancela. Nessa cultura de cancelamento que nós vivemos, o amor não cancela. O amor tudo suporta. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz do amor. E é essa descrição que eu e você precisamos usar para avaliar o meu e o seu coração no nosso relacionamento e uso de dons e capacitações aqui no meio do corpo de Cristo. Depois de ter definido o amor, Paulo vai começar a mostrar e comparar o amor com os outros dons. E ele diz, olha, o amor nunca perece. Profecias passarão. Línguas perderão a sua utilidade. Profecia e línguas são dons ligados ao ensino. Todo mundo que usa o dom de profecia, dom de línguas, ele está nos ajudando, quando utilizados da maneira correta, a conhecermos melhor quem Deus é. Okay? Vai chegar um dia que nós não vamos precisar que ninguém nos ensine melhor sobre quem Deus é, porque nós o veremos face a face e o conheceremos como Ele nos conhece. Vai acabar, não vai mais precisar de pastor, de mestre, não vai mais precisar, mas o amor nunca perece, o amor não acaba, o amor será por toda a eternidade a marca, o ambiente, o contexto no qual o povo de Deus viverá e irá se relacionar um com os outros. Para sempre. Isso vai ser para sempre. Não vai ter um dia que a gente não vai mais precisar de amor. Veja o verso 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Como eu disse, propósito de nos fazer conhecer mais a Deus. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Esse vier o que é perfeito, ele está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Sobre a parusia, sobre o momento em que nós iremos para outra realidade, para a eternidade com Cristo. E ele está dizendo, quando isso se manifestar, dom de ensino, profecia, língua, não vai precisar mais disso. Não vai ter mais necessidade de nada disso. É imperfeito e vai desaparecer. E aí ele usa duas ilustrações para tentar ilustrar o ponto dele. Primeiro, sobre o crescimento de um menino. Ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando, porém, eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. A infância e as coisas próprias da infância estiveram conosco até nos tornarmos homens. Mas uma vez que a gente atingiu a maturidade do gênero masculino, nós deixamos para trás as coisas próprias da época passada. É por isso que homens adultos não passam o sábado jogando videogame, ou as tardes assistindo sessão da tarde, ou as noites fora de casa, na pelada com os amigos, e nem viram a madrugada nas redes sociais, porque isso é coisa de menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino, e eu passei a viver como um homem. E depois ele traz mais uma ilustração, a ilustração do reflexo. Hoje, nós conhecemos a Deus por reflexo do ensino. Nós temos um intermediário entre nós e Deus, a palavra. Como é que eu e você conhecemos a Deus? Por meio da palavra, porque ele se revelou através da palavra. Existem duas revelações, a revelação geral, natureza, criação, que revela Deus, e a revelação específica, a palavra de Deus, Jesus Cristo. E nós precisamos dessas revelações hoje, mas elas são como que um reflexo. A gente enxerga, mas não é exatamente aquilo. A gente enxerga, nós vemos, a gente pode entender, mas é tão mais profundo. É como se você conhecesse alguém pela internet. Você conhece aquela pessoa, você conversa com aquela pessoa, você interage com aquela pessoa, você conhece ela. E se alguém te perguntar, você o conhece? Você vai dizer, sim, eu conheço. Mas aí, um dia, vocês se encontram e fazem uma viagem juntos. Aí você vai falar igual Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora você conhece de verdade, agora você esteve junto, agora você se relacionou. É algo muito mais profundo. Paulo está dizendo, queridos, hoje a gente conhece como por um reflexo, como por um espelho. Mas vai chegar o dia em que nós veremos a Deus face a face. Está animado para esse dia? Esse dia vai chegar. Nós veremos a Deus face a face. E então nós conheceremos a Deus plenamente. Da mesma forma como somos conhecidos por Ele. E aí ele termina dizendo que o amor não é maior apenas do que os dons espirituais que um dia cessarão. O amor também é superior a outras duas características essenciais de todo cristão: fé e esperança. Permanecem agora essas três: fé, esperança e amor. O maior deles, porém, é o amor. Sabe por quê? Porque a fé, queridos, em breve se transformará em vista. Aquele que vê não precisa mais de fé. Ele já viu. Ele já está com Deus. Não tem mais por que ter fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Nós veremos a Deus face a face, estaremos com Ele. Não precisaremos mais ter fé. Em breve, a esperança será realizada. A esperança que nós temos será concretizada. E não precisaremos mais ter esperança. Mas, queridos, o amor estará com o povo de Deus por toda a eternidade. Toda a eternidade. E eu e você, nessa noite, nós precisamos reconhecer algo. Nós precisamos reconhecer é que nenhum de nós aqui tem naturalmente esse amor. Nenhum de nós aqui consegue viver isso por nós mesmos. Por termos o amor como marca de nascença. Ah, não, é assim que eu sou mesmo, eu nasci assim, eu já nasci amando. Isso não é verdade. Essa não é a nossa realidade. Eu e você não nascemos amando. Eu e você nascemos querendo as coisas para nós. Isso é verdade desde os bebezinhos aqui, ó, o Arthur e o Timóteo, os pais podem dar testemunho se vocês pedirem para eles, não é? Nenhum de nós aqui tem esse amor de forma natural. Mas todos nós aqui podemos amar dessa forma como Paulo está ensinando. E nós podemos amar dessa forma porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Queridos, os versos 4 a 7, olha de novo os versos 4 a 7 na sua Bíblia. Paciência, bondade, sem inveja, sem vanglória, sem orgulho, sem maltratar, sem procurar seu próprio interesse, sem ira, sem rancor, não aceitando a injustiça, mas se alegrando com a verdade, sofrendo até o fim, crendo até o fim, esperando até o fim, suportando tudo. Queridos, isso é uma descrição da cruz. É uma descrição da cruz. É isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele tudo sofreu, tudo suportou, ele tudo creu, ele foi bondoso, ele foi paciente, ele não aceitou que a injustiça permanecesse assim, ele pagou a injustiça. Ele nos ensinou o que é amor na cruz do Calvário. E porque ele nos amou primeiro, eu e você podemos viver assim. Paulo não está jogando uma série de regras, um peso nas nossas costas e dizendo, se virem. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo está chamando a mim e a você para olharmos para a cruz. Para nos prostrarmos diante da cruz e buscarmos com arrependimento e fé, vivermos em amor uns com os outros, assim como Deus em Cristo nos amou. Algumas aplicações para nós nessa noite. Primeira delas, queridos, eu não sei você, mas leia o texto de 1 Coríntios 13 e pense na comunidade irresistível que o amor cria. Pense numa comunidade assim, marcada por paciência, por bondade, por disposição para sofrer, por falta de inveja, por falta de vanglória, por falta de orgulho. Pense se nós formos uma comunidade assim, onde nós buscamos uns os interesses dos outros, onde não existe lugar para ira, não existe lugar para rancor, onde as pessoas estão dispostas a sofrer umas pelas outras, nós seríamos uma comunidade irresistível. E queridos, é exatamente essa comunidade que Deus quer criar aqui, através do Evangelho de Jesus Cristo. Ele quer criar essa comunidade aqui, em nós, através de nós, conosco. Mas uma comunidade de amor, pasmem, ela é feita por indivíduos que amam. Talvez você está ouvindo tudo isso e pensando, nossa, essa igreja tem que mudar muito se quiser ser uma comunidade de amor. Eu concordo, temos mesmo. Mas isso não vai acontecer enquanto eu achar que você precisa crescer nisso. E você achar que eu preciso crescer nisso. Essa comunidade só virá à existência quando todos nós juntos olharmos para a cruz e clamarmos por perdão e graça, dizendo nós não conseguimos, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos que não somos essa comunidade de amor. Essa comunidade só vai vir à existência quando eu e você olharmos para a cruz com arrependimento pessoal e fé no poder de Deus, clamando por perdão e graça, para que eu e você sejamos dominados por esse amor. A gente precisa olhar para o espelho e não para o lado. A Fátima está aqui hoje, né? O marido da Fátima um dia falou uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim que a gente precisa ouvir pregações mais com enxada do que com pá. Aquele que ouve a pregação com a pá, ele pega aqui, ó, e fala assim, ó, pra você. Já quem ouve com a enxada, ele pega aqui, ó, e traz pra ele. Eu e você precisamos trazer pra gente. O que, que Deus quer falar comigo? O que, que Deus quer falar com você? Através de 1 Coríntios 13. O que, que precisa mudar nas nossas vidas? Do que eu e você precisamos nos arrepender? No que eu e você precisamos crer? Pra deixar de vivermos tentando nos proteger para baixarmos nossas guardas e amarmos com vulnerabilidade uns aos outros. O amor tem sido a marca do seu viver. O amor tem sido a marca dos seus relacionamentos aqui na igreja. Seus relacionamentos, seu viver tem sido marcados por humildade, serviço, gratidão ou por orgulho, vanglória e criticismo? O que tem marcado o seu viver? O que tem marcado os seus relacionamentos interpessoais aqui no corpo de Cristo? O que é que você tem valorizado mais do que o amor? seu conforto. Vou fazer uma aplicação bem prática. Nesse momento, se a internet já tiver voltado, a gente está transmitindo essa pregação. Faça uma pergunta. No bem de quem mais você pensou quando você decidiu não estar com os teus irmãos em Cristo para ficar sentado no seu sofá de pijamas assistindo a pregação? Você pensou no bem de mais alguém além de você mesmo? Entende como isso é muito prático? É eu entender, eu vou organizar a minha vida. Eu vou organizar o meu domingo, eu vou organizar o meu sábado ao redor da minha família de fé. Eu vou organizar a minha vida ao redor do reino de Deus. Eu vou tomar as minhas decisões baseadas no reino de Deus. Eu pensei agora, mas outra coisa muito prática. O seu candidato a presidente não ganhou. E aí o que você está vendo já? Visto para os Estados Unidos. Eu não vou mais morar aqui. E eu também já pensei assim, irmãos. Já fui tentado a isso. Mas o que de reino de Deus tem esse pensamento? Eu estou pensando no reino de Deus ou eu estou pensando em mim? Porque o amor é exatamente isso. É abrir mão dos meus direitos por amor ao reino de Deus, ao povo de Deus. O que você tem valorizado mais do que o amor? O conforto? O controle? Se eu não tiver no controle, então não vai. A excelência, não, se não for perfeito, eu não me envolvo. O reconhecimento, vai aparecer meu nome. O que você tem valorizado mais do que o amor? E se Jesus tivesse valorizado qualquer outra coisa mais do que o amor que fez com que ele se humilhasse e morresse na cruz do Calvário por nós? Queridos, Jesus não morreu na cruz do Calvário para criar exércitos de pessoas religiosas que frequentam o mesmo lugar no domingo à noite para se sentirem bem e para continuarem vivendo para si mesmas. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do meu e do seu pecado e formar um povo, particularmente dele, dedicado à prática das boas obras. Amor, amor. Que tal, agora, nesse momento, você ir aos pés da cruz, com arrependimento e fé, clamando a Jesus que te faça amar seus irmãos da mesma forma como ele te amou? Vamos fazer isso? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Invista um tempo orando a Deus, clamando a Deus, suplicando a Deus. Reconheça o que você precisar reconhecer. Peça perdão sobre o que você precisa pedir perdão. Talvez você precisa colocar diante de Deus relacionamentos muito claros. Talvez venham nomes na sua cabeça que você precisa se reconciliar, você precisa se arrepender, você precisa perdoar. Talvez seja a sua agenda que precisa mudar. O amor precisa controlar a tua agenda, talvez. Talvez o amor precisa controlar o teu bolso. Eu não sei. Coloca isso diante de Deus. Pede perdão a Deus. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, a nossa incapacidade, o nosso orgulho, o nosso egocentrismo, o fato de que muitas vezes nós estamos preocupados apenas com a gente. Deixamos de olhar para o lado, Deixamos de amar o próximo como o Senhor nos ensinou a fazê-lo. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, Deus. Pai, nós queremos pedir que o Senhor forme aqui uma comunidade de amor. Não um ajuntamento de indivíduos isolados, cada um vivendo sua própria vida, mas uma comunidade de amor, de pessoas dispostas a se sacrificarem umas pelas outras, a serem vulneráveis, a se abrirem, a servirem, a serem pacientes, a serem bondosos. A começar em mim, Pai, quebra os nossos corações. Para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Nós oramos isso, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.